Sob a proteção de Deus e havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2022. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Câmara Municipal de Formosa, ata eletrônica da 44ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Tipo de sessão, sessão ordinária, abertura, 9/11/2022, às 9h24, encerramento, 9/11/22, 11h23.
Ata em discussão, não havendo nenhuma discussão, declaro a ata aprovada da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta, das matérias. Ao primeiro secretário.
Obrigado. Pauta da sessão ordinária no dia 10/11/2022. Expediente, matérias a serem lidas, matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereadora delegada Fernanda, projeto de lei ordinária... Número 101/22, institui o Programa Básico de Enfrentamento à Violência Obstétrica no município de Formosa, Goiás.
Peço ao primeiro secretário que encaminhe o projeto para as comissões pertinentes. Só ressaltando, esse projeto já existe na Casa de Lei, é de autoria do vereador Weni Patrick. As comissões aí fiquem atentas. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à leitura da matéria.
Indicações. Solicito ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, número 197022, fazer quebra-molas na rua K, quadra 29, casa 30, setor Jardim Bela Vista. Construir pontes no projeto de assentamento Vigilândia, próxima à escola. Número 2006/22, fazer reforma de ponte de Distrito de Santa Rosa, próximo ao clube, Pedra Grande. Vereadora Cátia Rodrigues, número 2296/22, realizar manutenção da iluminação pública, substituição das lâmpadas em toda a extensão da Avenida Brasília, bairro Formosinha, número 2297/22. Divulgar e o cumprir resolução número 052/2018, que dispõe sobre a instituição do prêmio Aluno Nota 10 na rede pública municipal, estadual, federal e privada no município de Formosa. Vereador Subtenente Clésio, número 819/22, criar programa de atendimento e acompanhamento domiciliar ao paciente terminal de câncer no âmbito do município de Formosa. Vereador Mundim, número 279/22, realizar a operação tapa-buraco, micro-revestimento asfáltico na via 1, setor Abreu. Número 280/22, realizar a operação tapa-buracos, micro-revestimento asfáltico na avenida Pedro Monteiro Guimarães, setor ferroviário. Vereador, número 281/22, realizar a operação tapa-buraco, micro-revestimento asfáltico na rua Olímpio Espíndola, setor ferroviário. Vereador Hélio de Paiva, número 133/22, fazer manutenção de iluminação pública na rua F, bairro Parque Colina 1. Número 134/22, construir muro e também colocar portões na unidade básica UBS 14, bairro Parque Vila Verde. Número 135/22, providenciar com urgência estudos e implantação no sentido de transformar a rua Augusto de Andrade entre as avenidas Maestro João Luiz Espíndola do Santo, Avenida Ângelo Chaves, em sentido único. Vereadora delegada Fernanda, número 2287/22. Viabilizar a instalação de um abrigo temporário ou parceria com a ONGs e protetores de animais sediados neste município, visando acolhimento temporário para animais até sua adoção. Vereador Felipe Vilarins, número 1176/22, realizar manutenção de iluminação pública na rua Santa Terezinha, setor Nordeste. Número 1177/22, realizar microinvestimento na rua Passagem 2, bairro Jardim, Califórnia. Vereador Hermes Costa, número 2311/22, sugerir placa de sinalização identificando quebra-molas na Avenida Ferroviária e próximo à panificadora Superpão, setor Nordeste. Número 2312/22. Sugerei troca de lâmpadas queimadas na rua 10, próxima à escola Joaquim Moreira, bairro Formazinha. Vereador Índio de Assis, número 232622. Providenciar a troca de lâmpadas queimadas nas luminárias dos postes de iluminação pública localizado na Avenida Rifânia, bairro Abreu. Número 232722. providenciar troca de lâmpadas queimadas nas luminárias dos postes de iluminação pública, localizados na Rua Abreu, em frente à quadra 110, lote 2A, setor Abreu. Número 2328/22. Providenciar manutenção e poda de árvores na Avenida Senador Coimbra Bueno, setor Jardim Triângulo. Vereador João Batista, número 584/22. Realizar a operação tapa-buracos na Via 3, em frente ao lote 4, setor Chagras Abreu, número 58522. Realizar a operação tapa-buracos na Avenida Maestro Joaquim Abreu, em frente ao lote 735, setor Nordeste, número 58622. Realizar a operação tapa-buracos na rua Honório Lobo, em frente ao lote 158, bairro Centro. Vereador Joel Trovão, número 1039/22. Fazer asfalto na Via 16, setor Sul. Número 1046/22. Fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 5, bairro Parque da Colina. Vereador Cedo Sacolão, número 2337/22. Realizar pintura em faixa de pedestre localizada na Rua Alfredo Nasser, esquina com a Rua Visconde Porto Seguro, em frente à Visual Calçados. Número 2338/22. Realizar manutenção nos equipamentos em academias ginásticas ao ar livre da pracinha localizada na Avenida 2, esquina com a Rua 21, próximo ao Colégio Visão. Vereador Professor Schneider, número 150922. Fazer operação tapa-buracos na Rua 14A, próximo à Loja Maçom, setor Primavera. Vereador Simone Ribeiro, número 433/22. Fornecer cursos profissionalizantes para trabalhadores que atuam na limpeza da cidade. Número 434/22. Implementar a utilização de energia solar nas escolas públicas. Número 435/22. Realizar a manutenção das lâmpadas nas mediações da Praça da Igreja de Santa Luzia, setor Nordeste. Vereador Valdo José. Número 733/22. Criar um curso preparatório gratuito do Enem. Número 734/22. Criar um curso pré-vestibular gratuito. Número 735/22. Criar campanhas de sensibilização sobre o descarte correto de lixo, resíduos sólidos, reciclagens e orgânicos.
Passamos agora para a ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Projetos em primeira fase de discussão, votação, matéria do Poder Legislativo, projeto de emenda à lei orgânica, parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Hélito de Paiva, Roberta Brito, Cátia Rodrigues, Felipe Vilarins, Joel Trovão, Mundim, Luciano Martins, professor Schneider. Projeto de emenda à lei orgânica número 1/22. Acrescenta no inciso 4 ao 13º, ao artigo 138 da lei orgânica do município de Formosa e acrescenta no artigo 35 ao ato das disposições transitórias desta lei.
Peço ao primeiro secretário que faça a colheita.
Pela
dos
ordem,
votos.
Presidente, eu apresentei uma emenda para garantir que seja alcançado o teto máximo de 1,2%, né? E também que dê a garantia para que a emenda seja utilizada para as bancadas. Essa emenda ela foi enviada para alguns vereadores, mas para apreciação de todos também que queiram assinar junto, é para garantir realmente que seja o máximo de 1,2 e que também essa emenda, que por muitas vezes nós temos grandes projetos para realizar, e aí quando junta com os outros, né, com as bancadas, isso propicia fazer maiores propostas, projetos.
Uma parte, vereadora?
Sim. Você poderia ler a emenda na íntegra, vereador?
Sim, sim, vereador.
A gente está na primeira fase, é só o relatório.
Porque esse projeto é só duas fases.
Ah, então nessa fase já tem emenda?
É, a última já é a aprovação do projeto.
Ah, tá. É, tem algumas coisas que têm que ser corrigidas no projeto, tá? E eu vou deixar a vereadora falar primeiro.
O jurídico está falando que pode apresentar na segunda.
Pode apresentar?
Mês que vem. Ah. Deixa eu verificar com o jurídico. Só um
tá. Vereadora Simone, então, talvez a gente deixar essa emenda, você passa para todo mundo, a gente dá uma olhadinha, porque Sim. tem outras emendas que têm que ser colocadas também, uhum. Segundo até a orientação do próprio parecer da Comissão de Redação e Justiça e do parecer da nossa assessoria jurídica.
Certo. Eu só vou ler aqui...
Claro.
Só esclarecendo, pra que... as emendas não é apresentada agora. É porque, como são só duas votações, então eu acho que confunde, né?
Uhum.
As emendas são apresentadas só na segunda votação, e aí quem for propor alguma emenda tem que encaminhar para a comissão, e a comissão dá o parecer favorável ou não, e aí que a emenda vem para a votação na segunda votação. Então, que é mês que vem.
Então, deixa eu só complementar, acho que o Marquinhos não está aqui, talvez ele fosse falar também. O parecer da Comissão de Redação e Justiça foi favorável, mas com a ressalva de que tem que ter algumas alterações no projeto, e nós traremos essas alterações então, na próxima sessão.
Isso,
tá?
Isso.
Na próxima votação.
E aí essa votação, essa primeira votação é só o mérito mesmo. Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como vota o líder de governo, vereador Com?
Sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, esse projeto...
Pela ordem, só um segundo. O nosso procurador falou o seguinte, então, quem não deu uma lida ainda no parecer, é bom dar uma lida, porque quando vocês estão aprovando o parecer, vocês estão aprovando as emendas que foram sugeridas pelo próprio parecer. Tá? Então, pelo que eu entendi, nesse momento, nós estamos aprovando o parecer juntamente com as emendas sugeridas pelo próprio parecer.
Está aprovando o mérito do projeto. Isso.
Não, e as emendas...
Então...
Não, eu só estou dizendo porque às vezes algumas pessoas podem não ter tido acesso ao nosso parecer, e era bom que cada um desse uma lida, porque vai estar votando também nas emendas. Tudo bem?
Sim.
Como vota o vereador doutor João?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes?
Eu cortei.
Então, como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, o orçamento impositivo é realmente um marco nessa casa de leis. Então, uma alegria como vereadora, como representante, tá hoje... votando esse projeto que representa, de fato, a união de todos os vereadores, das boas práticas na gestão pública. Se já existe orçamento impositivo no âmbito federal e no âmbito estadual, não haveria motivo para não haver também no nosso município. E, com certeza, é um pequeno passo para esse grande e necessário caminho para garantir mais autonomia e independência para o Poder Legislativo, para que a gente consiga, de fato, participar da coisa pública, destinar emendas e definir como vai ser utilizado o dinheiro dos impostos que todos nós pagamos. Então, mais uma vez, parabenizo a todos os envolvidos e o meu voto é sim.
Como voto, vereador Hermes Costa.
Voto sim.
Como voto, vereador Índio de Assis.
Só encaminhando meu voto, justamente é o início de um marco que vai ficar para essa casa, que aí nós, vereadores, realmente vamos ter mais uma contribuição para a população, porque realmente vamos estar destinando aí emendas e estar podendo indicar obras, né, que tanto era esperado por tantos outros vereadores aí de muito tempo atrás, e hoje nós... É o primeiro passo que nós estamos conseguindo aprovar. Então, o meu voto é sim.
Como voto, vereador Marquinhos Goulart.
Desculpa, primeiro secretário, estava resolvendo uma situação ali no telefone. Projeto, emenda importante, projeto importantíssimo para essa casa, dá uma demonstração de maturidade, seguindo o rito aí do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, valorizar o trabalho do papel do vereador, indicando ao Executivo melhorias ao nosso município. Meu voto é sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Realmente é uma emenda, o projeto muito importante, né, fazendo justiça, e a gente com certeza poderá ajudar mais a nossa população, que realmente necessita de melhorias e obras que nós podemos aí, né, no final do ano, né, se ajudar aí a nossa comunidade. Meu voto é sim.
Como voto, o vereador Ciro de Sacolão.
Encaminhando meu voto, parabenizar a todos os vereadores, que é um projeto de grande importância, não só para nós aqui da Casa de Lei, e quem sai ganhando mesmo é a população. A nossa Formosa realmente vai ter mais visibilização de algumas coisas que acontecem aqui na nossa casa. E sempre quem vai estar ganhando mesmo é o formosense, a nossa cidade. O meu voto é sim.
Com o voto, o vereador professor Waldson José.
Vereador professor Waldson José, vota sim.
Com o voto, o vereador professor Schneider.
Encaminhando meu voto, eu quero aqui parabenizar toda a casa, o líder de governo pelo empenho em colocar o projeto para votação. Agradecer aí o convite da coautoria aí também, da assinatura, nós e dos demais colegas. É muito importante esse projeto, ele dá autonomia para nós, vereadores, para podermos estar aí levando aquilo que a população anseia e chega aos nossos ouvidos, né? Então, nós vamos ter autonomia para trabalhar um pouco dessa parcela que o nosso Poder Executivo trabalha, né? Eu sei que a população formosense vai ganhar muito com isso, e às vezes a gente olha para trás, como que um projeto desse não veio há mais tempo, né? E nós estamos esperançosos para trabalhar com esse recurso. Com certeza eu voto sim.
Com o voto, vereador Trovão.
Encaminhando meu voto, parabéns a todos os vereadores aqui pelo projeto. Antes tardio do que nunca, né, vereador? E o vereador, ele está da linha de frente, ele sabe que o município precisa, né? O vereador, ele é o famoso aparacuspe, né? Está sempre da linha de frente, então, projeto que vai muito beneficiar essa cidade formosa, né? O vereador pode indicar uma obra lá, né? Acredito que agora que depois da emenda aprovada, aí temos que ter mais união, né? Porque às vezes divide aí o orçamento, não dá para o vereador fazer a obra, mas aí, apontando certinho, pesquisando, fica fácil trabalhar. Meu voto é sim.
Como vota vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Eu, Felipe Vilarens, voto sim.
Pela ordem, presidente?
Sim.
Muito bom o projeto, né? Agradecemos a todos. Quem vai ganhar mesmo é a nossa cidade Formosa, mas também não pode esquecer de agradecer a nossa presidente que colocou em pauta. Parabéns, presidente.
Obrigada, vereador. É muito importante, no meu primeiro mandato a gente tentou por 2 anos colocar essa emenda impositiva, mas como só tinha eu e o vereador Trovão de oposição, a gente não conseguiu, né, vereador? E aí agora a Câmara amadureceu e o projeto veio, e se não tiver um presidente aqui nessa Casa de Leis, junto com essa mesa diretora que peite o sistema, esse projeto jamais estaria sendo pautado. Né? Então quero aqui também parabenizar a mesa diretora. A gente decidiu que sim, que era hora de colocar e termos aí a nossa autonomia, que é o que nos dá, né, esse projeto de emenda impositiva. Projeto de lei número... Projeto de lei emenda à lei orgânica, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço ao presidente secretário que dê continuidade à leitura da ordem do dia.
Projetos em terceira fase, discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinário. Mesa diretora, projeto de lei ordinário número 70/22. Dispõe sobre a concessão de auxílio e alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás e da outras providências.
Projeto em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos da mesa da projeto de lei número 70/22.
Como vota a delegada vereadora Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador doutor João Batista?
Encaminhando meu voto, parabéns a todos os servidores da casa, é mais que merecido, e meu voto é sim.
Como voto o vereador Com?
Voto sim.
Com voto, vereador Hermes Costa.
Voto sim.
Com voto, vereador Índio de Assis.
Voto sim.
Com voto, vereador Marquinhos Goulart.
Voto sim.
Com voto, vereador Subtenente Clésio.
Voto sim.
Com voto, vereador Cedo Sacolão.
Voto sim.
Com voto, professor vereador Valdo José.
Voto sim.
Com voto, vereador professor Schneider.
Voto sim.
Com voto, vereador Trovão.
Voto sim.
Com voto, a vereadora Simone Ribeiro.
Voto sim.
Com voto, a vereadora professora Nilza.
Voto sim.
Eu, Filipe Vilarins, voto sim.
Projeto de lei ordinária número 70/22, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à leitura da ordem do dia.
Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinário número 6422, institui a Semana Municipal de Conscientização e Orientação sobre Vitiligo. No município de Formosa.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Bom dia a todos. É com grande satisfação que nós chegamos aqui nessa fase de votação desse projeto. E antes da votação, não sei se pode ser nessa ordem, mas eu gostaria de solicitar, presidente, uns minutinhos aqui para a Ana Cláudia, que hoje vem representando as pessoas com vitiligo, para que ela fale um pouco para nós. Pode ser nesse tempo ou depois da votação, vocês que sabem.
Se os parlamentares deliberar, sim, todo
pode.
Mundo, ok?
Pode, ok.
3 minutos para a Ana Cláudia aqui na nossa tribuna. Você não tem medo de falar, não, Ana Cláudia, você fala bem.
Bom dia a todos. É um prazer imenso, eu estou emocionada aqui, porque uma simples conversa, né, chega a essa magnitude. Mas eu acredito, e aí eu quero dizer assim, o meu muito obrigada à sua atenção, vereadora Simone, porque para mim é fácil aceitar que a minha pele está despigmentando e que eu estou aí pampa, né? Para mim é fácil, não foi tão difícil assim. Mas eu conheci pessoas que não saem de casa, que usa roupa fechada o tempo todo, que tem vergonha, que sofre muito, né? que não aceita de jeito nenhum a doença. E isso mexe comigo de uma certa forma, que a gente fala assim, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mostrar para essas pessoas que existem doenças muito mais graves e que podem, né, nos colocar paralisados. Então, o vitiligo é um problema? É. Mas depende da forma que a gente encara. Então, eu até brinco, nós temos um grupo de pessoas com vitiligo, e eu até brinco assim, eu tenho vitiligo, se você não ligar, eu não ligo. Né? Porque, assim, é para quem olha o problema, porque a gente não sente dor, não nos incomoda fisicamente, não arde, não queima. Então, assim, o que, que acontece? A gente fica com duas cores, ou até mais, às vezes, né? Um marrom mais claro, mais escuro, e a pele despigmentada. E eu acredito que se a gente levar para a nossa cidade essa clareza com a qual eu vejo esse problema, daqui a pouco vai ser mais um tom de pele no IBGE. Então, eu acho que é por aí. Então, a vocês todos, o meu muito obrigada, que eu sei que todos votaram, né, por essa lei. Muito obrigada, tem muita gente amiga aqui. E é isso daí, parabéns e muito obrigada mesmo.
Obrigada, Ana Cláudia. Parabéns. Vereadora Simone, com a palavra.
Bom, acho que nós já falamos muito ontem, né? Esse projeto tem uma dimensão muito importante, como bem referenciou aqui a Ana Cláudia. E o meu voto é sim, com toda certeza.
Projeto em discussão?
Palavra?
Com a palavra, vereador Dr. João.
Então, ouvir a Cláudia falar é muito fácil, né? Pessoa para cima, uma pessoa como ela é fora da curva, tá? É, Cláudia, não vejo a hora de você voltar a trabalhar e fazer diferença na nossa saúde. Trabalhei contigo, tá? Parabéns por todo o trabalho que você fez naquela época. E eu acredito que se você estivesse lá até hoje, as coisas seriam bem melhores. Então, a gente falar que, mas vereador só sabe aprovar dia, só sabe aprovar semana disso, semana daquilo, essa é mais uma oportunidade que essa Câmara dá ao nosso poder público de trazer à tona temáticas que são colocadas para escanteio, que ninguém dá muita bola, né? Só dá bola quem vive, né? Quem vive, quem passa por uma situação como essa. E nada mais justo do que criar um momento de discussão para trazer à tona uma problemática que é a questão, às vezes, a dificuldade que algumas pessoas podem ter, não só de se aceitar por estar passando por uma situação como essa, como das outras pessoas encararem isso como uma coisa simples, tá? É um problema de saúde como qualquer outro e tem que ser encarado como algo que sequer, muitas vezes, traz alguma limitação física. A pessoa continua trabalhando, continua fazendo um trabalho maravilhoso como a Cláudia faz, onde quer que ela ande. Então, uma semana em que a gente possa discutir, possa trazer informação e conscientização às pessoas é muito bem-vinda. A gente já faz isso por outras causas e essa será mais uma. E eu tenho certeza que com o empenho da nossa vereadora Simone, com o apoio dos seus colegas, a gente vai sim fazer alguma diferença na vida de quem está passando por isso. Salientar aqui que a nossa cidade realmente oferece muito pouco de estrutura para atendimento de situações como essa. E a gente precisa, inclusive, aproveitar essa semana para lutar por melhor atendimento. A parte de dermatologia da nossa cidade não traz esse tipo de problema para ser tratado, investigado da forma como deveria. Tá? Então, que seja o momento de discutir a questão da inclusão, que eu acho que ninguém tem que ser excluído por conta de um problema de pele, e por nenhum outro problema também, claro, mas também discutir a nossa assistência de saúde, principalmente para doenças raras como o vitiligo. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Projeto em discussão. Não havendo mais nenhuma discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Convoca a vereadora Simone Ribeiro.
Voto sim de novo.
Convoca a vereadora delegada Fernanda.
Encaminhando meu voto, novamente parabenizando a vereadora Simone por essa propositura, a fala tão importante da Cláudia, parabéns, ser realmente uma referência na sua atuação profissional como pessoa e também encampando essa luta também que é muito necessária. Parabéns a todos. Quando necessário, contem sempre comigo para ações, capacitações, para divulgação de mais informações dessa doença. E, com certeza, meu voto é sim.
Com voto, vereador Dr. João.
Encaminhando meu voto, parabéns, Simone, pela sensibilidade, pela propositura. E ontem a gente estava discutindo aqui, mudando um pouco de assunto, sobre bons gestores de saúde, pessoas capacitadas para lidar com recursos humanos. E ali a gente tem uma pessoa excepcional nesse sentido. Com certeza, não só por ela, mas por todos os outros, meu voto é sim.
Com voto, líder de governo, com.
Voto sim.
Com voto, vereador Índio de Assis.
Voto sim.
Com voto, vereador subtenente Clésio.
Parabéns, Simone, pelo projeto. O vitiligo não tira a beleza nem a autoestima. Eu voto sim.
Com voto, vereador Cedo Sacolão.
Encaminhando meu voto, parabenizar a vereadora Simone e também pela coragem da Cláudia, que é igual o doutor João falou, alegre e realmente não tem nada que realmente tire a essência da pessoa. Meu voto é sim.
Com voto, vereador professor Valdo José.
Caminhando meu voto, parabenizar a vereadora Simone Ribeiro pela sensibilidade, né, com a causa. Parabéns, são projetos assim que fazem grande diferença mesmo, postos em prática. A Cláudia, eu não tenho nem palavras para falar, né? Pessoa, nós estudamos juntos, pessoa... somos missionários juntos. Então, parabéns e que a sua fala possa contagiar, né? Todos os seus pares que sofrem do mesmo, da mesma doença, né? Voto sim, com certeza. Muito obrigado.
Como voto, vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como voto, vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Como voto, vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Parabéns, Simone Ribeiro. Você tem que votar 10 mil vezes, viu? Muito bom, parabéns. Eu, Filho Vilarenz, voto sim.
Parabéns, vereadora Simone, pela sensibilidade. Não poderia ser diferente, né? Sendo psicóloga. Estou aí à disposição também para acampar com você, como me coloquei. E parabéns, Cláudia, aí representando todas as pessoas que têm vitiligo. Você sempre com esse sorrisão grande, né? Sempre que eu olho para você, não tem como não lembrar da UPA. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora para o tema livre. Passamos agora para explicações.
Oi.
Tema livre?
Isso, tema livre.
Com a palavra,
eu achei que alguém fosse falar.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Bom dia a todos novamente. Bom dia, senhora presidente. Queria lembrar a todos os colegas vereadores algo que eu falei a semana passada, que hoje está acontecendo o seminário de defesa civil promovido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. É um evento presencial e também online. Devido à sessão, eu não pude participar presencialmente, mas com certeza agora, pós a sessão e durante a tarde, estarei acompanhando online. É um momento importante para a gente entender um pouco mais sobre o assunto da defesa civil, tirar alguns estigmas ou até algumas interpretações equivocadas que acontecem, inclusive, aqui no município de Formosa, que é entender a defesa civil como segurança pública e não tem nada a ver, são coisas totalmente diferentes. As duas são muito necessárias, mas não podem ser confundidas, principalmente em tópicos tão importantes como orçamento público. E aqui eu me refiro à utilização da rúbrica Defesa Civil para o pagamento da folha de pagamento da Guarda Municipal, como se fosse a Defesa Civil, e, na verdade, não é. Então, convido a todos, novamente, a participar desse seminário, né, um seminário gratuito, promovido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Hoje à noite, também, às 7 horas, eu vou fazer uma capacitação para os alunos de medicina da Universidade Rio Verde, aqui em Formosa, falar sobre como identificar casos de abuso sexual infantil. E amanhã eu vou fazer a mesma capacitação, mas dessa vez aberta ao público, na semana de inverno da Universidade Estadual de Goiás. Então, eu fico muito feliz também por essas oportunidades de levar um pouco do meu conhecimento como policial, como alguém que trabalhou e cuida de centenas de casos de abuso sexual infantil, a necessidade de capacitarmos profissionais que irão atender essas crianças e adolescentes, para que eles saibam como agir, como identificar, quem acionar, quais são os sinais, os indícios. É fundamental que a gente leve, traga um pouco de luz a questões tão complexas como essas. Infelizmente, a cidade de Formosa tem índices elevados de violência contra criança e adolescente, e a gente precisa realmente trazer esse assunto em pauta, por mais desagradável que ele seja. Eu queria trazer também à discussão aqui uma situação que aconteceu ontem, não sei se os senhores tiveram conhecimento, que foi um acidente automobilístico ali na BR-020, próximo ao Forte Santa Bárbara. Parece que um carro perdeu o controle e caiu em uma vala daquela obra ali que está parada e levou a óbito o condutor do veículo. Então, ainda que seja algo que tenha acontecido na BR, que alguém pode dizer que não é da nossa alçada, mais uma vez a gente não pode ficar estranho a isso, porque é algo que está aqui, né, na nossa porta da nossa casa, e demonstra, mais uma vez, o risco a que essas obras paradas expõem as pessoas, a falta de sinalização. Se a obra está parada, minimamente deveria ter ali algo sinalizado para que as pessoas, principalmente à noite ou em período de chuva, soubesse o que está à frente ali do seu caminho. E eu expresso aqui os meus sentimentos para os familiares dessa pessoa que veio a óbito. Parabenizo também o Corpo de Bombeiros que fez ali fez o atendimento, mas, infelizmente, o condutor veio a óbito. E acho que é importante a gente falar a esse respeito.
Só a doutor parte, João. Vereadora.
Sim. Doutor João, me passo para você.
Sim.
Primeiramente, parabéns. Tá? Eu acho que você está com esse seu projeto de fazer essa capacitação. Você está criando multiplicadores. Né? O aluno de medicina não tem muito acesso a isso. Eu falo isso como ex-estudante. Ou ex-estudante, não, a gente sempre está estudando, mas ex-acadêmico de medicina, não me lembro de ter passado por alguma situação em que alguém do poder público viesse à minha faculdade, que era uma faculdade federal, para fazer esse tipo de capacitação. E eu tenho certeza que, como profissionais, com certeza vão multiplicar esse conhecimento. Parabéns. E também por todas as outras capacitações, que eu já participei de uma, são muito boas e você está de parabéns pelo seu trabalho. Em relação à obra, né, fomos lá, né, uma comitiva da bancada da Independência, estivemos lá na Secretaria de Transporte Terrestre, lá do Ministério da Infraestrutura, e conversamos com o pessoal, e a previsão deles é que é de 2 a 4 anos para a retomada da obra. Então, a gente não pode pensar em um serviço provisório ali naquele desvio, sem a devida sinalização, sem as devidas proteções, já que vai demorar tanto tempo, pode ser que esse não seja o único. Deus queira que não que seja o único acidente grave que aconteceu, mas a gente já sabe que já não é o primeiro, talvez o primeiro com óbito, mas novos acidentes podem acontecer porque aquele desvio ele é feito de forma improvisada para aguentar até o fim da obra, que não tem previsão. Mal tem previsão de retomada, quanto mais previsão de término da obra. Aquilo ali vai ficar, ficou, está extremamente perigoso, são valas profundas, foram feitas ali para poder se criar um viaduto e vai ficar aberto. Eu imagino com a chuva, a erosão, como é que aquilo ali não vai ficar? Vai ser um problema grande para a nossa região, principalmente para o nosso município, já que a BR passa por dentro da área do município. Então, temos sim que correr atrás. Convido os colegas a gente fazer uma nova comitiva e lá no Ministério da Infraestrutura, não sei qual o nome que vai receber agora com a nova gestão, né? Se essa gestão realmente assumir, mas a gente tem que ir lá e conversar e tentar entender como é que vai ser, como é que vai proceder isso aí, e precisa ser bem sinalizado e criar proteções ali para evitar esse tipo de acidente.
Quem está com a palavra?
Sou eu, você vai falar e passo para o senhor.
Vereadora, está aqui debaixo dos nossos olhos e nós não podemos cruzar os braços e ficar quieto para acontecer mais acidente igual aconteceu esse de ontem, lamentável. Nós tivemos lá mesmo, doutor João, e até onde eu sei, que parece que as duas empresas, doutor João, já saiu fora, já não quer mais nem saber disso daqui, né? Realmente desse problema imenso, que não só 2 anos, como vai esticar mais de 2 anos. Vai ser bem longo. E nós, como representante do povo, está aqui dentro da nossa cidade, realmente nós não podemos fechar os olhos e deixar isso passar barato. Foi feito o desvio, que até então, antes do desvio, era uma polêmica, né? Agora fez o desvio, todo mundo e cruzou os braços. Não, tá bom, está todo mundo passando, vamos deixar do jeito que está e pronto, todo mundo está de boa. Obrigado, vereadora.
Vereador.
Só relembrando também que nós, agora, próximos dias também, ali no Bezerra, tem um pardal na esquina, assim, onde vem o balão e entra na BR, né? Onde tá, o pardal também está num lugar muito errado também ali. E tem um acidente enorme. Inclusive, o caminhão passou, foi por cima do outro carro, né? Então, são coisas que acontecem na BR que também nos preocupam, não só com obras que estão construindo, mas também com coisas que às vezes é mal colocada, né? Se colocaram ali para diminuir a velocidade, para entrar na BR, mas causa o caminhão venha embalado, ou perde freio, ou, como foi de madrugada, a gente sabe que caminhão de madrugada anda assim meio rebelóis, né?
E pode até acontecer com a gente. Pode acontecer com a gente.
No nosso perímetro de Formosa, a BR pertence a Formosa também. Nós sempre quiser lá por tudo. Obrigado.
E pode acontecer com a gente, que a gente sempre está passando por essa BR, né?
Um outro assunto que eu queria trazer, na verdade eu ia falar até ontem, mas aí teve um súbito encerramento da sessão, depois da fala do deputado federal, e aí eu deixei para comentar hoje. Como eu tenho dito, e eu falei já desde o primeiro dia de mandato, ainda no discurso de posse, o prefeito, ele é um zelador do nosso município. O prefeito, ele tem que cuidar da iluminação pública, dos postos de saúde, da educação. Ele deve cuidar do asfalto da nossa cidade. São realmente muitos problemas que acontecem aqui na nossa cidade para uma pessoa só dar conta. Mas não é por acaso que existem os secretários. Então, os secretários são os auxiliares do prefeito nas suas diversas pastas para que ele consiga dar conta de tantos problemas de uma cidade do tamanho da nossa, com as dificuldades e as deficiências que a gente enfrenta todos os dias. Mas o que eu quero destacar e que me causou um certo incômodo ontem na discussão a respeito dos caminhões que estão parados é que, se a gente não tomar cuidado, vai ficar parecendo que a culpa de não ter caminhões para fazer o serviço, a limpeza, a roçagem, para cuidar das estradas, fica parecendo que a culpa é da justiça e não dos criminosos, dos empresários que são criminosos e que estão fraudando as licitações do nosso município para se enriquecerem. Então, existe uma organização criminosa, ao que tudo indica, que recebe algum tipo de benefício dentro da Prefeitura de Formosa e presta, além de tudo, um péssimo serviço. Não bastasse o direcionamento da licitação, ainda entrega um serviço de péssima qualidade. Caminhões totalmente obsoletos, que só vivem quebrados. E quem paga essa conta duas vezes é o contribuinte. Por quê? Porque paga caro por uma licitação superfaturada e depois ainda não recebe o serviço. Então, a gente tem que realmente cuidar com as nossas falas, porque essas pessoas que agem dessa forma, elas querem justamente levar o caos para a nossa sociedade. Elas querem parecer que são insubstituíveis, elas fazem toda essa fraude, todo esse crime dentro da prefeitura, nas salas de licitação, junto com seus apaniguados. Depois vem a justiça agindo corretamente e suspende todos os contratos. E aí o prefeito fica de braços cruzados e, quando alguém ainda vai perguntar, diz: ah, mas foi a justiça que mandou. A gente tem que cuidar muito com ações como essa, porque daqui a pouco o bandido vai ser visto como um coitado e o juiz, o promotor, o policial que está ali arriscando, inclusive, a própria vida, é que vai ser visto como culpado pela ineficiência dessa administração pública. Inocente nessa história só tem uma pessoa, que é o povo dessa cidade, que não tem saúde, não tem educação.
Acabou o tempo, vereadora. Um minuto para concluir.
Inocente nessa história toda só tem o povo de Formosa, que não tem educação de qualidade, que não tem medicamentos nos postos de saúde, que não tem médicos, que não tem um asfalto de qualidade. Não tem nenhum empresário criminoso inocente nessa história. Essas são as minhas palavras, presidente. Obrigada.
Obrigada. Mais alguém? Tema livre? Passamos agora para a explicação pessoal.
Só me escreve, por favor, presidente.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Só para fazer um convite para os nobres vereadores aqui presentes e os que, porventura, estejam ouvindo. Hoje estaremos o Rotary Club de Formosa, Distrito 4530, a qual sou presidente. Estaremos recebendo o governador Washington Alckmin e sua esposa. Ele que é governador dos distritos em DF, Goiás e Tocantins. Estará hoje na cidade, a gente vai cumprir uma agenda agora à tarde, e à noite terá uma festiva às 20 horas. Então, convido a todos para estarem ali no casarão com a gente às 20 horas. Gratidão, presidente.
Obrigada, vereadora. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convoco a todos os vereadores para a próxima sessão, no dia 6 de dezembro de 2022, mesmo local e horário. Tenham todos um bom dia, que Deus abençoe o dia de vocês e aí o resto desse mês.